Vamos dar início a mais um programa de rádio. Hoje vamos falar sobre a terapia da fala. Amanhã, dia 14 de novembro, assinala-se o Dia Nacional do Terapeuta da Fala, uma data que pretende sensibilizar a comunidade para a importância da comunicação e do tratamento das perturbações da linguagem, fala e deglutição, homenageando todos os profissionais que se dedicam a esta área. Neste programa especial vamos falar sobre o papel essencial do terapeuta da fala, tanto nas escolas como nos centros de saúde, e refletir sobre os desafios que as crianças e as famílias enfrentam atualmente. Ao longo da emissão vamos abordar o que é a terapia da fala, as suas principais áreas de intervenção e a forma como este apoio é desenvolvido no agrupamento de escolas de Vidigueira e no Centro de Saúde de Vidigueira. Vamos falar também sobre o aumento das solicitações em terapia da fala e sobre as respostas que têm sido dadas às necessidades identificadas. Será ainda um espaço para destacar a importância da comunicação, identificar sinais de alerta e partilhar estratégias úteis para as famílias. O programa vai contar com a participação especial de uma mãe, de uma aluna, proporcionando um testemunho direto sobre o impacto deste acompanhamento. Junta-te a nós neste programa dedicado a quem dá voz também à comunicação e a quem vai falar também sobre o tema da terapia da fala. Vamos ter, para além da mãe e de uma aluna, vamos ter a doutora Marisa Tareco, terapeuta da fala da escola de Vidigueira, e também Ana Rita Santos, terapeuta do Centro de Saúde de Vidigueira. Bom dia para todas.
Bom dia.
Obrigado a vossa presença aqui, nesta hora, aqui na Rádio Vidigueira. Bom dia, Letícia.
Bom dia.
Ela queria dizer bom dia e não conseguiu. Isso mesmo. Vamos nos apresentar. Temos a Letícia.
Sim.
Que és de onde, Letícia?
Sim, de Vila de Frades.
Vila de Frades. E andas na escola? Onde? Na Vidigueira, muito bem. E a Letícia, que idade é que tens?
Eu tenho 11.
11 anos, é a mais novinha aqui do estúdio. Depois temos a doutora Marisa Tareco.
Bom dia.
Bom dia.
Sou a terapeuta da fala, do agrupamento de escolas de Vidigueira.
Sim.
Já trabalho há 8 anos.
Sim.
E gosto bastante.
Vamos apresentar a doutora também, Ana Rita Santos, a ver se eu não me esqueço do nome.
Bom dia.
Que é terapeuta da fala no... Sim.
Eu estou na unidade de cuidados de saúde primários, da unidade local de saúde do Baixo Alentejo, e portanto cumpro serviço também no Centro de Saúde da Vidigueira.
Muito bem. E temos a mãe. E quem é a mãe? Quem é que se vai... Vamos lá apresentar.
Bom dia, sou a Soraya, sou mãe de João Maria.
Sim.
Que tem acompanhamento com a doutora Marisa, na escola.
Uhum.
E vivo aqui na Vidigueira.
Muito bem. E vamos ficar à conversa com este tema. E o que é a terapia da fala? Quem é que está mais à vontade para falar? Isto vai ser uma conversa.
Exato, podemos falar as duas.
Sim. O que é a terapia da fala?
Abrange muito mais do que fala. E acho que é também importante desmistificar um bocadinho, porque muitas vezes as pessoas questionam-nos: ah, mas ele anda na terapia da fala porquê? Porque se ele fala tão bem... E porque terapia da fala não é só fala, nós trabalhamos tanto ao nível da fala, linguagem, comunicação, leitura e escrita,
voz,
deglutição,
mastigação, portanto todas estas áreas que influenciam a comunicação humana, o terapeuta da fala é um dos responsáveis pela prevenção, pela avaliação, o diagnóstico e tratamento das perturbações nestas áreas.
Quando é que identificam uma criança que tem necessidade de acompanhamento na terapia da fala?
Não existe idade.
Não existe idade?
Podemos
não.
Começar desde
vamos a falar, vamos falar sobre a vossa experiência.
Uhum.
Desde que a criança começa a dizer as primeiras palavras?
Muito antes.
Muito antes?
Muito antes.
Muito bem.
Desde os recém-nascidos. podemos começar logo na parte da,
da questão da amamentação, portanto, crianças, bebés com disfunções orais e que têm alguma coisa a nível oral que não os permite fazer uma boa pega na amamentação, portanto, nós também atuamos e a nível do Centro de Saúde temos esta resposta. Basta dirigirem-se ao médico de família ou à enfermeira de especialista de saúde materna e obstetrícia para pedir então a intervenção do terapeuta da fala, porque alguma coisa na amamentação
começamos
não
logo por aí.
Correu bem. Exatamente. Depois temos as crianças que, quando começam a comer, têm que fazer a introdução alimentar.
A mãe pode
para
falar
os
também.
Sólidos e pastosos.
Nós temos a mãe com um dos exemplos em casa. É isso, o João?
O João está a ser acompanhado pela Marisa na escola, mas o Afonso, o mais novinho, já tem vindo a ter acompanhamento com a doutora Ana Rita porque, por causa da integração alimentar. Ele tem muita dificuldade na deglutição, nomeadamente proteína. Tem vindo a mostrar muita dificuldade. Inicialmente pôs-se a hipótese de ser o freio da língua curta.
Exatamente.
E tem vindo a ser avaliado e acompanhado também nesse sentido, porque ele já tem 2 anos e meio e ainda faz alguma rejeição a diversos alimentos.
Tem alguma seletividade alimentar e, portanto, temos que ir reforçando aqui a introdução dos alimentos, mostrar os alimentos, permitir que a criança mexa neles, que os explore, que veja, que sinta
o toque,
nas mãos,
o toque,
a textura, a cor, que visualize, que cheire, muito antes de começar a comer. Ele tem que o aceitar, tem que aceitar esse alimento nestas vertentes todas. E, portanto, ir introduzindo sempre, nunca desistir. Não se pode experimentar uma, duas vezes, tem que se insistir várias, durante um longo tempo, exatamente, e requer muita persistência por parte das famílias para
então,
continuar este trabalho.
Então, o início é em casa, identificar os problemas, as necessidades, digamos assim, e depois o que nos aconselham é dirigir-se ao médico de família.
Exatamente.
E depois
com a enfermeira de família também e explicar que há esta necessidade, que sente dificuldade em casa, seja na questão da alimentação, da amamentação, das primeiras palavras que acham que se calhar em relação a outras crianças há aqui dificuldades, que ainda não começou a falar ou que não percebe bem aquilo que lhe é dito, e portanto pode haver esta conversa com o médico de família, a enfermeira de família e perguntar se não pode ter uma avaliação por parte da especialidade, pelo terapeuta da fala.
E nessa faixa etária, nessa idade vá de recém-nascidos, os pais aceitam, identificam os problemas, dirigem-se ao centro de saúde, não a parte da escola, porque ainda não andam à escola,
ainda há muito desconhecimento que a terapia da fala trabalha estas áreas. Portanto, tem que haver aqui um trabalho e se calhar também a oportunidade que tivemos hoje de vir
a informação
aqui
e divulgar.
É divulgar esta informação, é trabalharmos na prevenção, é dizer que pode ocorrer determinada dificuldade no bebê, a mamar, a explorar os primeiros alimentos, não é? E que há resposta para isso e que podemos avaliar. E se não for com a área da terapia da fala, nós tentamos arranjar outra solução, outro encaminhamento para tratar estas dificuldades.
Exato, até porque eu acho também importante aqui reforçarmos que os músculos que estão, que fazem parte da mastigação, nesta idade mais precoce, posteriormente são os mesmos músculos que nós vamos utilizar
para a fala.
Para a fala. E tudo começa desde muito cedo.
Muito bem. Os conselhos que dão nesta parte é os pais identificarem esses problemas, a mãe, se quiser, se quer dar o seu testemunho no, com os seus filhos, essa fase que já passou.
Sim, no caso do Afonso, que é o pequenino.
Sim.
A amamentação já era um sinal, mas eu desconhecia. Porque eu, ao amamentar o Afonso, eu tinha muita dor, que não tinha acontecido com o João, e só posteriormente percebi que a dificuldade dele na alimentação e na introdução alimentar poderia já vir desde muito cedo. E para mim era desconhecido, daí ser muito importante detectarmos e pedirmos ajuda neste sentido.
Mas o bebê, para além de lhe dar dor, também lhe dava alguns sinais que pudesse vir a ter esses problemas e ter esse acompanhamento?
Só notei mais a parte de introdução alimentar, porque ele fazia mesmo recusa, ele fazia como se fosse vomitar, mesmo com a sopa.
Ele tinha engasgos, foi muito difícil até mesmo para introduzir a sopa tudo passado.
Tinha muita sensibilidade entre oral, tanto qualquer alimento maior ou com uma viscosidade ou mais pastoso, mais para o grosso, né? Para o sólido. Ele tinha esta rejeição que fazia, agora falta uma palavra, né? Mas que iria vomitar. Pronto, tinha muita sensibilidade e precisava
de reflexo de vómito.
Exato, era essa a palavra.
Quais são os conselhos que dão aos pais nesta altura, antes de avançarem depois para acompanhamento médico?
Intraorais, que o terapeuta da fala poderá fazer. Para já tem que ser avaliado, cada caso é um caso, não é?
Uhum.
E na situação do Afonso tínhamos ali a questão do freio para avaliar, ainda foi uma questão duvidosa, que ainda ficámos ali com algumas dúvidas se haveria de ser feito o corte ou não pelo cirurgião pediátrico ou pelo odontopediatra, mas entretanto ele conseguia ter a mobilidade da língua necessária, levar a língua acima, fazer os movimentos, lateralização da língua, portanto consideramos que não seria essa a via a seguir. Os pais também estavam receosos com esta questão, apesar de ser um corte simples por baixo da língua, cortar a membrana, mas é sempre uma cirurgia.
Sim, e depois fisioterapia, né?
A terapia da fala,
sim,
com os movimentos de língua, tudo, mas nesta questão, não partindo para a cirurgia de freio. Há então estes estímulos que nós podemos fazer nos músculos, tanto das bochechas como dos lábios, da língua. A mãe fez o sinal de esfregar aqui a garganta, que é para estimular a deglutição, a elevação da laringe, para depois poder então deglutir o alimento para o esófago, né? E portanto há estes estímulos que nós podemos dar aos pais e ensinar.
Ensinar. O Centro de Saúde está preparado então para acompanhar.
Faltamos algum material, né? Nomeadamente uma cadeirinha da papa, mas não é isso que nos dificulta o acompanhamento.
A manter
pais.
O acompanhamento.
E também uma grande função do terapeuta da fala é acalmar os pais e informar, acima de tudo.
A informação é muito importante.
É uma fase e que com paciência e com cuidado conseguiremos ultrapassar. Tem o seu tempo, não é? Mas que conseguimos.
Quer dar alguma palavrinha, doutora Marisa?
Não, estava, concordo com o que a terapeuta, que a minha colega disse, faz todo em sentido, e também reforçar aqui a parte desta prevenção, começar o quanto antes para prevenirmos que futuramente possamos vir aqui a ter alterações mais sérias. Então agarramos logo de início.
Logo no início.
Faz toda a diferença. Sim.
Principalmente nos pais.
Sim.
Principalmente nos pais.
Sim.
Sim. Há pais que não aceitam. E alguns,
que não aceitam.
E alguns veem a terapia da fala como
uma deficiência.
Sim, é quase como se fosse um rótulo para uma deficiência, mas não. No caso do João Maria, o João Maria está dentro do espectro do autismo, leve. Ele, enquanto bebê, começou a dizer algumas palavrinhas, depois mais tarde deixou de dizer. Nós achávamos que ele não ouvia, porque ele não correspondia a pequenas chamadas de atenção, e pronto, depois fomos acompanhados e direcionados para... Foi-nos aconselhado a terapia da fala, numa fase inicial após Covid, iniciámos online, nós morávamos em Alverca, começámos a ter terapia online, depois passámos para o presencial, e notámos muita diferença. Mas também nos foram dadas ferramentas para trabalharmos com ele em casa.
Em casa.
A nível de... para ajudar a desenvolver a fala, e correspondeu muito bem. Depois, vindo para cá, o João começou logo no primeiro ano, não, porque a documentação atrasou até chegar cá, e então, depois no primeiro ano do primeiro ciclo, começou a ter o acompanhamento da doutora Marisa. Eu falei sempre com a Marisa quais seriam, para mim, eram as maiores dificuldades do João, e fomos falando, e os L's que ele não dizia já diz perfeitamente. Sim. Agora é trabalhar o discurso.
Exato, agora estamos a trabalhar mais também ao nível do discurso, da comunicação, das regras da comunicação.
Ele tenta, mas é muito trabalhão.
Antes de passarmos para o trabalho das escolas, qual a dificuldade e as diferenças quando mudou de uma escola, de uma zona do país para a nossa zona do Alentejo? O que é que nota de diferença?
Aqui anotei porque nós em Alverca...
Eu gosto de fazer esta pergunta porque é muito importante.
Sim.
Nós às vezes temos a noção de... está no Alentejo, está tudo perdido.
Não, não é assim.
É o contrário.
É. Nós em Alverca estávamos com o terapeuta da fala e terapia ocupacional a nosso cargo. Não tínhamos qualquer tipo de apoio, nem da escola. O João estava num colégio privado, foi onde conseguimos vaga, na altura que o inscrevemos. E quando veio para cá, felizmente, conseguiu ter... Só não teve logo no primeiro ano, devido ao atraso da documentação que veio da Alverca, e não conseguimos vaga para ele. Mas tinha, na altura, o projeto do Cílio Larico, em que ele estava também inserido no grupinho da turma, e foi uma grande ajuda. Uhum. E depois, felizmente, assim que no ano letivo seguinte, conseguimos a vaga com a terapeuta Marisa.
Exato, basicamente acabou por não ter uma intervenção individualizada, mas teve logo uma intervenção do grupo, uhum, em que trabalhámos uma série de questões, nomeadamente a consciência fonológica, isto é, a consciência sobre os sons, que o preparou para o início do primeiro ano. E nós, nesse projeto, que depois podemos aqui também falar um bocadinho do que é este projeto da consciência fonológica, conseguimos ver uma evolução significativa. E o João estava muito entusiasmado. Ao início, o que é que percebemos? A dificuldade maior do João era de regulação do comportamento, porque ele depois, quando começou a perceber o objetivo e a perceber que tinha sucesso, porque tem capacidade para, ele estava super entusiasmado. E então acabou por ter uma intervenção de grupo e que fez toda a diferença.
É aí depois que inicia a sim, parte escolar. Agora sim, vamos voltar mais, vamos nos direcionar mais para a escola. A escola de Vidigueira, o agrupamento de escola, está preparado para aceitar estas crianças?
Sim, estamos preparados.
A equipa. Vamos falar sobre sim, a equipa. O
nós
que é
trabalhamos,
que...
tentamos sempre a sim, trabalhar em equipa. A terapia da fala começa em contexto escolar a partir do primeiro ano. Porquê? Porque a nível de pré-escolar temos a intervenção precoce, temos o centro de saúde, que vai aqui comatando e sempre que possível, porque temos listas de espera já
bastante consideráveis.
Eu e a Ana Rita também vamos trabalhando muito a equipa. Muitas vezes ligamos uma para a outra, olha, tenho este menino, tu tens aquilo, o que é que podemos fazer?
Trabalham em equipa,
exato,
escola, agrupamento, com o centro de saúde.
Uhum, para tentar dar o máximo de resposta.
Certo.
Eu começo a partir do primeiro ano. É importante destacar que meninos, que todos os alunos têm direito à terapia da fala, no entanto existem algumas prioridades. Crianças que tenham necessidades educativas especiais têm prioridade. No entanto, fazemos para que todos possam ter essa oportunidade. Atualmente já tenho lista de espera, porque cada vez há mais solicitações.
Então há necessidade de mais meios, mais
sim,
terapeutas
sim,
da fala.
Neste momento sim. Sim.
Para mas acompanhar, sim, se calhar, esse número elevado de alunos que necessitam desse acompanhamento, mais no período escolar.
Uhum.
Não quer dizer que a doutora do Centro de Saúde não acompanhe também,
temos
o pré-escolar.
Algumas lacunas, pois, porque também temos muitas crianças com perturbações do desenvolvimento, que infelizmente, tendo em conta a altura em que nos surgem, também poderá não haver vaga e, portanto, terão que aguardar até que haja a vaga para a intervenção direta em terapia da fala. Na questão da intervenção precoce, há sempre uma pessoa da equipa que estará a fazer o acompanhamento à família e à criança, mas o terapeuta da fala não consegue chegar a todas as solicitações. A mesma coisa no centro de saúde, porque a nível de centro de saúde nós damos resposta a toda a população da Vidigueira, portanto, desde o nascimento até à terceira idade. E, portanto, também não é fácil, com as poucas horas de questão de afetação ao centro de saúde, dar resposta a estas solicitações todas. E, portanto, também há prioridades estabelecidas e tentamos dar resposta a quem não tem mais resposta nos outros serviços de comunidade. Uhum. Portanto, aqui a articulação com a escola tem sido fundamental para percebermos quem é que já está em acompanhamento de um lado, quem é que está do outro, para não estarmos a coincidir terapias, não é?
Esse acompanhamento no período escolar é durante o tempo de aulas, claro.
Sim, sim, é durante o tempo de aulas. No primeiro ciclo...
Há algum gabinete na escola?
Sim.
Os miúdos são referenciados e são... vão ter, vá, essas horas, essas aulas com a doutora fora do horário escolar ou dentro do horário
o que
escolar?
É, no primeiro ciclo existe uma articulação direta com os professores titulares de turma. Vemos onde é que o aluno pode ir, pode sair da sala para ter a terapia de forma a não o prejudicar.
E noutros temas, claro.
Exatamente. E é muito mais fácil. O segundo e terceiro ciclo, o que é que fazemos para não retirar o aluno da disciplina, uma vez que são disciplinas específicas, com professores diferentes, o aluno tem a terapia após as aulas. Tentamos fazer de forma, falamos com professores titulares, encarregados de educação, com os próprios alunos, porque também é importante perceber se eles estão motivados e se para eles àquela hora faz sentido, porque sem motivação ninguém aprende. E eu acho que isso é fundamental.
E os pais aceitam esse...
Sim, cada vez mais os pais até procuram e vêm ter comigo. Marisa, eu acho que o meu filho precisa, porque tem dificuldade em ler, tem dificuldade em escrever. Procuram muito. E eu acho que isto porquê? Porque eu acho que cada vez há mais informação. E mais tarde até vamos falar, por causa das solicitações, do aumento das solicitações. Às vezes... As pessoas têm muita ideia que se calhar há mais casos. Se calhar até não há mais casos. Há mais informação.
Há mais informação.
Consciência, mais consciência.
E se calhar os pais com essas informações também vão ficando mais...
Vão deixar de ver como um obstáculo.
Isso.
E sim, como uma ajuda, um apoio, que é fundamental para todos. Para a criança, para os pais. Também ganham ferramentas para poder ajudar em casa.
Exato. Também ali a nível de contexto escolar, eu não trabalho diretamente no pré-escolar a nível individual, mas faço o tal trabalho de consciência fonológica. Em anos anteriores tem sido o projeto O Silarico, que era o projeto Sil, em que o Silarico era uma mascote que nos ajudava a trabalhar. Este ano, em conjunto com o psicólogo do SPO, da nossa escola, criámos um programa que é o Migalhas, em que trabalhamos a consciência fonológica, os sons. Começamos por trabalhar as rimas, as sílabas e depois vamos ao som. E toda esta preparação é fundamental para a aquisição da leitura e escrita. Então este trabalho é feito com os alunos que têm 5 anos e que no próximo ano letivo irão ingressar o primeiro ano do primeiro ciclo.
E são em conjunto os alunos?
Sim, fazemos em
grupo.
Em grupo, temos uma mascote, o nosso Migalhas é muito giro. Temos uma música, temos jogos, fazemos tudo com muitos jogos, muitas histórias, muita brincadeira. E por norma, o que é que nós fazemos? Avaliamos no início e avaliamos no fim. E temos uma evolução.
A evolução.
E aqui conseguimos fazer logo uma coisa. Estamos aqui na prevenção e na detecção precoce.
Primeiro
percebemos
isto.
Logo. Bem, aqui este aluno, esta criança, ao nível da consciência fonológica está com muita dificuldade. E quando isto acontece, é um alerta. Porque se nós tivermos esta dificuldade ao nível dos sons, a leitura e escrita não vai ser uma tarefa fácil. E conseguimos logo aqui estar em alerta, informar, atenção que para o ano chega este aluno e temos que estar logo alerta. Eu acho que é um trabalho importante.
E como é a relação entre eles nessa hora?
É muito boa. É
entre eles, entre eles.
É muito boa. E este ano o que é que nós achámos? Juntar o psicólogo à equipa fazia todo o sentido para quê? Promover aqui competências socioemocionais e também aqui prevenção de comportamentos de bullying. Porque muitas vezes o que eu sentia é que estávamos em grupo, cada criança é muito diferente, e aqui a regulação do comportamento era onde eu sentia mais dificuldade. Eu acho que este ano, com a junção do psicólogo à equipa, faz toda a diferença. E eles têm, e trabalhamos muito o que é o trabalhar de grupo, respeitar o outro, as regras, o esperar por a vez, agora falo eu, depois falas tu. E tem sido fantástico. E mesmo o Migalhas já tem sido um sucesso. Eu vou à pastelaria, como sou de cá, vou à pastelaria, ainda ontem fui à pastelaria e veio uma menina: Marisa, Marisa, mãe, está ali a Marisa do Migalhas. E a mãe disse: às tantas já eu em casa sei a música. E acho que é maravilhoso. Fico de coração cheio por saber que chegamos até aos pais.
E a relação entre elas, acha que há bullying? Porque depende dos comportamentos de cada criança. Por exemplo, são vítimas de bullying na própria escola, acha que há essa, ou já não vai sendo assim muito? Tipo, uma criança diz uma palavra bem, ai, tu não sabes dizer, ou outra diz mal e
mas
outra
isso não. Nós não.
Entre eles,
exato,
há essas
não
divergências.
Bullying,
não,
bullying
não é bullying, mas
sim, tem que
poderá
ser. Comportamento
ser.
Intencional e
mas achas que há entre eles?
Eu acho que cada vez
não?
há mais aceitação.
Ou eles são
eu acho
unidos?
Que sim, porque eles percebem cada vez mais temos crianças com algumas patologias e crianças diferentes e nós trabalhamos muito também nessa base. E eu acho que os miúdos, em idades mais novas, aceitam até melhor do que nós, adultos. Nós, adultos, muitas vezes vemos alguém diferente e o que é que fazemos?
Fazemos mais distinção.
Exato. E começamos a olhar e começamos... E eles
porque, não... porque faço esta pergunta? Porque outros temas que já foram aqui falados e tratados, e eles próprios ajudam-se uns aos outros.
Sim.
E não há essas diferenças. Daí eu ter feito essa pergunta, se vocês notam entre eles, se há diferenças entre eles e essa competição, por exemplo... Uhum. Não há, não, eles ajudam-se não. uns aos outros.
Sim. Pode haver um caso ou outro, não é? Nós sabemos que há sempre uma exceção, mas por norma as coisas correm bem.
Estão a correr bem.
Uhum.
Vamos falar um pouco com a Letícia, senão ela fica chateada connosco. O porquê da Letícia cá? Quem é que acompanha a Letícia? Quem?
Sou eu.
Sim,
mas a Letícia pode dizer, Letícia, porque
menina,
tu estás na terapia porque... da fala?
Eu tenho dificuldades a ler e a escrever e há pouco tempo eu fui a um médico e o médico disse que eu estava com dislexia e já há muito tempo eu tinha outra pessoa e dizia que eu não tinha problema nenhum e depois a gente fomos ver e o médico disse que eu tinha dislexia.
Isso é o quê? O que é que tens dificuldades? Diz lá.
Tenho dificuldades a ler e a escrever.
A ler e a escrever, muito bem. E o acompanhamento, como é que tem sido? Vais com a mãe?
Eu vou com a mãe e a gente começamos e estou a gostar.
Mas estás sendo acompanhada num médico particular ou com as doutoras da escola e do centro de saúde?
Eu estou com um médico, Débora.
E és acompanhada por a doutora Marisa na escola?
Sim.
E como é que é esse acompanhamento? Gostas?
Gosto muito.
Achas que estás a desenvolver bem e...
Sim, que há pouco tempo a Marisa viu que eu estava a começar a ler melhor e a escrever melhor.
Muito bem. Vamos falar sobre o trabalho com a Letícia?
Sim.
Doutora
sim.
Marisa?
A Letícia, para já, é uma menina muito, muito simpática, muito dedicada e muito empenhada. E quando eu comecei a acompanhar até a própria... Eu cheguei a falar com a Ana Rita, porque a Letícia tem muitas capacidades e é importante também explicar que ao nível a dislexia não existe um déficit cognitivo, antes pelo contrário. Ela tem muita capacidade para muitas áreas, mas começámos a perceber que cada vez que a confrontávamos com as letras, era uma tarefa muito difícil. E eu cheguei a falar com a Ana Rita, a partilharmos mais uma vez o caso. Olha, tenho uma menina assim e assim. E andámos aqui, porque o diagnóstico de dislexia também não se pode fazer, não é imediato. É um diagnóstico
que leva tempo e que geralmente tem que ser feito apenas depois da aquisição da leitura e escrita, que é feita formalmente na escola, portanto no final do segundo ano, início do terceiro, e portanto só a partir daí é que poderemos pensar nesse diagnóstico, não é? Até lá podemos mobilizar os recursos que existem para ajudar as crianças então nessa tarefa que parece tão simples da leitura escrita, mas para algumas crianças é um mundo difícil, não é? Uhum. E com desafios constantes.
É, não é, Letícia?
Sim.
Queres deixar aqui alguns exemplos? Por exemplo, vais falar com a doutora Marisa e qual é as técnicas que ela utiliza contigo para te ajudar nas palavrinhas a saírem melhor?
A gente fazemos jogos e essas coisas com leitura.
Uhum.
E no outro dia a gente fizemos uma descoberta para ver quem é que era a pessoa que estava a falar.
Ah, era um desafio de leitura, em que nós vamos lendo e temos um caso, um mistério para resolver. Isto implica ler e compreender. E estamos a brincar e estamos ao mesmo tempo nesta tarefa. Olha, tu vais ser detetive, nós as duas vamos descobrir um caso. E a Letícia ou seja, a leitura com alguma dificuldade, mas com a minha ajuda, se eu ler, ela compreende. O problema dela não é compreender, é ler.
É ler.
E então eu ajudava, lia-lhe o mistério e a Letícia, e ela está aqui testemunha.
É verdade.
Conseguiste o quê? Descobrir quem é que tinha sido o ladrão. Estávamos a ver, era o tema do Halloween, quem é que tinha roubado a abóbora dourada.
Esses jogos ajudam imenso.
Sim.
E tu, com os teus colegas de escola, achas que há alguns coleguinhas que ainda não acompanham este serviço, tanto na escola como no centro de saúde? Achas que há meninos que precisam de algum acompanhamento?
No ano passado, sim.
Aconselhas? O que é que tu vais aconselhar aos pais e a esse menino?
Pensava que os pais deviam ter que deixar os meninos com a Marisa para a Marisa.
É uma ajuda.
Para a Marisa ter mais pessoas e ajudar mais pessoas a ler e a escrever.
Muito bem, já é uma ajuda.
É uma grande
ajuda.
Encaminhas
essas crianças para a doutora Marisa. Muito bem. A nível dessas técnicas, queres falar mais alguma coisa?
Eu acho que é importante também aqui, pronto, nós trabalhamos muito
realçada
ao nível do som.
Sim.
E estabelecer aqui a relação entre a letra e o som. Porque olhar para a letra é muito abstrato. Eu sei que um P é um P, mas o P é muito mais do que um P. O P tem um som. O P tem o som P. E eu, quando leio, eu não leio P, eu leio o som. Eu junto o som P com o som A, que me faz P. E não é um P e um A, pá, porque às vezes, muitas vezes, é aquilo que acabamos por ensinar, não de forma, é de forma errada, mas não com o propósito, achamos que estamos a fazer bem. Então temos que trabalhar muito a nível do som, até porque a dislexia tem a ver com a organização dos sons ao nível, a recepção dos sons, a organização dos sons, temos que trabalhar muito nesta área da consciência fonológica, que é o principal.
A nível de centro de saúde?
Nesta área da leitura e da escrita, normalmente a resposta fica pelo agrupamento de escolas, não é? Porque é a resposta mais indicada, é o terapeuta que está na escola, que articula diretamente com os professores da sala, das crianças, não é?
Uhum.
E há esta passagem destas estratégias também para a sala de aula, e, portanto, faz todo o sentido que seja na escola. Portanto, eu, em termos de trabalho nesta área, não tenho. Só salientar que nós brincamos muito com as crianças, mas ao brincar estamos a trabalhar e temos objetivos muito concretos daquilo que estamos a fazer. Portanto, muitas vezes os pais dizem, vai para ali para trabalhar, e eles gostam e gostam de ficar. Mas não, tem um sentido, tem um propósito, e esse propósito é partilhado com os pais também durante a sessão ou no final da sessão. No caso do centro de saúde, os pais podem entrar e integrar as sessões, exatamente para depois, durante a semana, quando estão com os filhos, durante a rotina, poderem também aplicar essas estratégias com eles.
Daí era importante os pais também estarem presentes.
Sim.
Nessas sessões.
Sim,
em algumas sessões devem estar presentes.
Ainda tem alguma baixa receptividade a isso, porque acham que os filhos vão portar pior na sessão se estiverem presentes. Há alguns, efetivamente, é verdade.
É o contrário, mas alguns é o contrário.
Mas alguns até nos surpreendem e os pais ficam muito contentes, porque naquele bocadinho a brincar estamos a trabalhar muito e estamos a reforçar aqui também a questão da motivação para a aprendizagem, e na leitura escrita é muito, muito importante, porque eles já sentem essas dificuldades. E se estiverem a brincar, a ler, a escrever, e se no final conseguem perceber que conseguem, eles vão sair dali mais motivados e com vontade de aprender depois também nas aulas, nos contextos com os outros professores.
Uhum. Até
é isso
porque
que importa.
A Letícia, notávamos muito, ela é muito branquinha e ela fazia um esforço enorme, com as bochechas logo muito vermelhas. Víamos que estava em tensão. E é importante também aqui desmistificar que dislexia não é sinónimo de preguiça, nem de falta de oportunidades, nem de empenho. Pelo contrário, ela esforça-se muito mais do que os outros, porque tem que fazer um esforço para conseguir tentar decifrar o que é que lá está. É um esforço, é como se o cérebro estivesse sempre em esforço. E então temos, é o que eu digo, tu és uma campeã, porque já conseguimos fazer aqui uma leitura de algumas palavrinhas, de algo, e para ela é um motivo de sucesso. E vamos continuar, não vamos desistir, porque mesmo com todas as dificuldades vamos lá chegar. Porque é o que eu costumo dizer, o nosso cérebro é como se tivesse muitas gavetinhas. dentro de cada gavetinha temos uma coisa. Numa gavetinha temos as frutas, noutras temos os legumes, noutras temos as letras. E a gavetinha das letras está um bocadinho desorganizada. Está tudo confuso e misturado. Então temos que organizar essa gavetinha devagarinho. Vamos conseguindo com o tempo, ao tempo dela, também é importante, e vamos conseguir. E também, felizmente, temos hoje em dia algumas ajudas técnicas que nos permitem, mesmo para... existe uma caneta leitora que nos permite que a Letícia, quando tiver um estudo autónomo, vai para casa, vai estudar para um teste. Uma hipótese, por exemplo, com essa caneta, consegue... que ela esteja a ler sem ter que ter alguém por perto. Existem várias estratégias que já conseguimos. Eles também com os telemóveis, às vezes, olha lá, se tu tens dificuldade em escrever, pois também como é que fazes para falar com um amigo? Tenho áudio? Pois é, Marisa, pois realmente as tecnologias que temos são boas.
Por um lado,
têm vantagens se nós as conseguimos aproveitar.
E serem bem aplicadas, porque por outro, se calhar prejudica muito as crianças o uso dos telemóveis, dos tablets. Vamos falar sobre isso?
Sim, podemos falar um bocadinho.
A mãe depois também falar. Vai dar o seu testemunho.
Portanto, a questão dos tablets e dos telemóveis prejudica. Cada vez mais temos crianças que vão no carrinho, na rua, em vez de estar a apreciar o que está à sua volta, estão focadas no telemóvel e tudo o que passa à volta já passou. Portanto, nem sequer tomam atenção. Também reduz as oportunidades para a interação, para a conversa, para o brincar, que é tão importante para o desenvolvimento de uma criança. E o tablet também traz nos crianças a falar com o português do Brasil, não é? Portanto, porque os vídeos que estão disponíveis online é tudo, maior parte, português do Brasil. E portanto convém haver uma vigilância por parte dos pais na redução desses tempos de exposição e também o conteúdo que é visto, não só também pela língua, mas também pelos bonecos e pela adequação à faixa etária da criança, não é? Porque os tablets e os telemóveis são sim uma preciosa ajuda quando são bem utilizados e no contexto correto, e não é deixar uma criança sentada no sofá
com o telefone.
Ela assim porta-se bem,
pois porta.
E às vezes também eu chego a aconselhar aos pais e fazer essa recomendação, e há pais que me dizem: oh Marisa, mas ele só vê vídeos educativos, ele passa muito tempo, mas só vê vídeos educativos. Sim, então e quando nós estamos a ver vídeos ou quando estamos a ver a televisão, nós só estamos a receber, nós não estamos a comunicar. Para haver uma comunicação tem que haver um emissor e um receptor, alguém que fala e alguém que ouve, e depois vice-versa, tem que haver uma interação. E se eu estou o tempo todo em frente à televisão, por mais que eu esteja a ver vídeos e educativos, eu não estou a comunicar com ninguém, eu estou só a receber. E trabalhar a comunicação é muito importante. É importante também pensar sobre isto.
Sim. A mãe.
Nós, numa fase mais precoce, digamos assim, com o João Maria, usávamos muito o tablet para ele fazer jogos. Ele via vídeos no YouTube sempre com o nosso controle, mas nunca os vídeos brasileiros, não. Ele nunca teve tendência para falar o português do Brasil, nenhum nem o outro, felizmente. Mas notámos que, de certa forma, aquilo estava a aprender de tal forma ao João que ele tornava-se agressivo connosco, pais, quando não tinha, quando lhe era retirado. E achámos por bem retirar. E foi o melhor que fizemos. O João mostrou-se muito mais disponível para comunicar, para brincar. E foi das melhores decisões.
Até na ajuda das tarefas diárias, podemos colocar as crianças também nas tarefas diárias. E não.
Bem, até o Afonso, com 2 anos e meio, já quer ajudar a lavar a louça.
Ou cozinhar, ou fazer docinhos, bolos.
Adora fazer bolos, bolachas.
Isso é muito importante para
não digo
as crianças.
Não privados, porque claro. Há situações em que permitimos, às vezes, principalmente restaurantes, mas isto é uma lacuna nossa. Minha e de muitos pais, né? Para estarmos ali aquele momento sossegado, eles estão ali a ver a Blue ou o que quer que seja, ou a jogar algum jogo que nós, de nossa vontade, e achamos que é adequado ou não, para eles terem.
Mas é com conta, peso e medida, e é só mesmo em situações pontuais.
Uhum. Exato. Letícia, tu também gostas de ver vídeos, certamente?
Sim. Sim.
Utilizas muito o telemóvel ou o tablet?
Mais ou menos.
Uhum. E a Letícia é fã. É fã de música, é fã da Ana Castela, ela adora e faz bem. Ela pode ouvir música, pode ver vídeos, mas é o que falamos sempre, tem que haver o tempo para aquilo e temos que controlar aquele tempo, porque há muito mais coisas que ela pode fazer e faz, certamente com a mãe, que já falámos muitas vezes, a questão do café. Podes dizer?
Eu ajudo-a no café, a fazer comida, a ajudar a cuidar da minha irmã, porque de vez em quando a minha irmã está só no colo da minha mãe, então de vez em quando eu levo ao parque para jantarmos um bocadinho lá, para a minha mãe estar a trabalhar e conseguir.
Muito bem.
Uhum. E está aqui a desenvolver outro tipo de competências, mesmo no café, está a ajudar, está a aprender vocabulário novo, está a comunicar com outras pessoas e já está aqui a ser uma preciosa ajuda para a irmã.
Para a mãe.
Estamos quase no final do nosso programa. Vamos falar sobre os temas gerais, o que é que nos deixam de conselhos para os pais, para os meninos. Algum tema que não foi falado, doutora Marisa, não sei se vocês é que são as técnicas.
Nós fomos falando, sim, um bocadinho de todas as áreas.
Falámos de todas as áreas. Alguma parte que não falámos, vejam.
Não conseguimos
deixar algum
chegar,
conselho a tudo.
Chegar. Acho que podemos dar aqui algumas estratégias, como já estávamos a falar, esta redução de vídeos, a exposição, controlar que vídeos é que são vistos. Tempo em família é muito importante. Uma simples ida ao supermercado. Eu sei que não é fácil. Eu ainda não sou mãe, mas sei que não é fácil, porque às vezes, eu vou ao supermercado e levo e eu peto tudo. Eu sei que, não, que é uma situação difícil, mas nós, uma simples ida ao supermercado. Nós vamos, agora vamos às frutas. Já estamos aqui o quê? A categorizar frutas. Quais são as frutas? Olha, bananas, maçãs. Isso aqui, vamos aos legumes, outra categoria. Estamos aqui a ter linguagem, estamos a absorver. E isso é fantástico.
E eles gostam com a lista.
Sim.
E aquelas crianças que ainda não leem, se tiverem lá as imagens,
os desenhos,
já consegue.
Muito...
Quem lê? Olha, estou agora a ajudar aí a mãe. O que é para trazer? O que é esse? E estamos a treinar a leitura.
E eles gostam.
E podem fazer a lista em casa, eles próprios escreverem, escrevendo, um ter a tarefa de... Olha, falta isto, vai lá escrever à lista. E vão, escrevem. E depois todos juntos vão ao supermercado. Uma ida ao café, não é? Ao restaurante. Vão falar com outras pessoas, vão cumprimentar, o despedir. São tudo competências de comunicação e de interação social muito importantes. Desde pequeninas, não é? E estamos a falar de bebés, que é quando começam a absorver o mundo todo à sua volta.
Então vamos deixar aqui um apontamento geral. Os sinais de alerta para todos, os pais, principalmente para os pais, os sinais de alerta é terem dificuldade em transmitir ou expressar pensamentos, uhum, certo?
Sim, sim, sim.
Vamos deixar o alerta, que é para a informação ficar no ouvido,
ficar
de
recente.
Todos. Também. Não entender bem o que lhe é dito, o filho, por exemplo.
Exatamente. Quando percebemos que eles falam, mas dizem muitas poucas palavras. Ou trocam sons, sílabas, que até uma certa idade é natural, faz parte do desenvolvimento. Mas a uma certa altura começamos a perceber, até porque sabemos que eles já têm aquela idade e que aqueles sons que se calhar já deviam dizer e que trocam muito e as pessoas que não os conhecem têm muita dificuldade em entendê-los. É um sinal também de alerta.
Troca de palavras.
Uhum. Exatamente. Por volta dos 5, 6 anos, a criança já deverá ter um discurso correto, que seja perceptível por todos à sua volta, seja pessoas conhecidas, portanto, família ou professores, mas também por pessoas que não conhecem.
Uhum.
Portanto, e um discurso com uma frase completa, já mais com vocabulário variado, não é? Com a estrutura em que há um sujeito, há um verbo, há os objetos, não é? Portanto, e que consegue entrar nesta conversa com o outro, compreender.
A nível das famílias, partilhar a nível das famílias, as estratégias que há. Temos que avaliar.
Exato.
Algumas situações.
Sim.
E depois dirigirem-se aos vossos serviços.
Serviço,
tanto na parte do centro de saúde como na parte da escola no tempo escolar.
Sim.
É isso que temos que reforçar agora no final do programa.
Uhum.
Qual é os conselhos que dão aos pais? As equipas estão preparadas?
Assim que tiverem ou que sentirem que há alguma dificuldade nestas áreas da terapia da fala, desde a comunicação, a fala, a linguagem, voz, mastigação, deglutição, a amamentação, se há aqui alguma dificuldade, se acham que pode haver aqui algum problema, podem procurar diretamente os serviços.
Exato. Portanto, até porque mesmo no meu caso, estou sempre disponível, é o que eu costumo dizer, e mesmo tenho meninos que estão em lista de espera, que eu não consigo dar resposta no momento, mas estou disponível para dar estratégias, para ter um tempinho com os pais ou com os professores e dizeres, ok, faça-se isto assim, assim, eu não consigo trabalhar diretamente com o aluno, mas eu dou estratégias para que possamos aqui prevenir e já trabalhar nesse sentido.
Tanto na parte do centro de saúde,
dirigirem-se ao médico de família, que é quem é o responsável pela criança no centro de saúde, pedir o encaminhamento. Se houver alguma dúvida, eu também estou disponível.
Okay.
Portanto, os dias em que estou em centro de saúde é segunda, quarta e quinta, sexta, desculpem, aqui no centro de saúde da Vidigueira. E, portanto, é só dirigirem-se e pedir para falar com o terapeuta da fala, que eu estou disponível também para ouvir.
Na escola, por norma, o que acontece é o professor. Há uma ficha de referenciação que é preenchida, eles vêm até mim e depois eu avalio a necessidade de intervenção ou não.
A mãe, vamos deixar aqui uma mensagem para os pais?
Estejam atentos e, como diziam, no caso da amamentação, muitas vezes as pessoas dizem, um problema é a mama, não é, pode ser muito mais do que isso, e é estar alerta.
Uhum.
E sempre que haja dúvidas, questionar. Pode ser tudo como pode não ser nada, mas é estar alerta.
Letícia, uma mensagem para os teus amigos.
Para tomarem cuidado com os telemóveis.
Ah, muito bem. E aconselhares a dirigirem-se à doutora Marisa.
Sim.
Se tiverem algumas dificuldades e não terem vergonha.
Sim.
Muito bem. Obrigado pela vossa presença.
Obrigada, Maria José.
Tudo bom? E alguma coisa, nós estamos cá sempre. Obrigada.